realizou. Estou muito expectante, como estamos todos aqui, e eu vou deixar já o palco para ouvir os nossos oradores. Estou muito expectante em ver como é que, eventualmente, eu não faço ideia do que vão dizer, mas como é que com este tema irão abordar uma questão que para mim é muito importante, que é a questão do equilíbrio, que me parece absolutamente essencial, entre a paixão e a razão. Entre a paixão e a razão, equilíbrio esse que varia um bocadinho em função das culturas e das geografias, e que nos dias de hoje tem sido um problema em todo o mundo, que tem levantado grandes questões, grandes reticências, que tem provocado, eu diria, algum corte, alguma censura até no pensamento humano, e que tem que ser necessariamente abordado. Quero agradecer aos oradores a disponibilidade e o prazer que nos vão dar em ouvi-los. Muito boa noite.
Muito obrigado por tudo. Vamos então àquilo que nos trouxe cá. Eu vou chamar ao palco para debatermos o tema religião e Portugal, Dom Manuel Clemente e António Barreto. Peço uma salva de palmas, esperamos. O ambiente é intencionalmente coloquial, esta é a ideia de uma conversa, não é? E, portanto, nada melhor que este cenário simples, aliás, ratificado e apreciado pelos convidados no sentido da informalidade. E eu estava a pensar para mim, nós de facto este é o 13º debate e nunca foi tão fácil para mim apresentar as pessoas, e eu pensava dar-lhes já a palavra e apresentá-los da seguinte forma. Para mim, o Dom Manuel Clemente e o António Barreto são as melhores pessoas em Portugal para conversar sobre religião e Portugal. A apresentação está feita e eu iria agora passar a palavra ao António Barreto, como temos combinado. Cada um vai falar 15 a 20 minutos e depois segue-se uma sessão de conversa com a Assembleia, que é um aspecto muito importante deste projeto, e a segunda parte será de conversa daqui para aí, e eu julgo que vai ser também igualmente interessante. António Barreto, tem a palavra. Obrigado.
Muito obrigado. Muito boa noite a todos, minhas senhoras e meus senhores. Senhores Reitor e Vice-Reitor, Senhora Vereadora, Senhor Bispo do Porto, tenho muito prazer em estar aqui no Porto, na minha cidade natal, para conversar temas tão importantes como este. E permitam-me uma rapidíssima alusão à honra que eu tenho em estar no mesmo palco que o Dom Manuel Clemente, que eu conheço já há alguns anos, por quem tenho grande respeito, estima e admiração e amizade, com quem eu convivi de perto, em trabalho, mais longe, em assuntos públicos, e quem eu me habituei a ver a cara da Igreja Portuguesa atual e do futuro. Cara é essa que eu gosto de ver. Eu fui avisado que esta reunião era informal, que não queriam discursos, que não queriam intervenções académicas. Tinha que ser informal, casual. E eu ouvi isto tudo, dizendo, mais uma razão para tomar umas notas. Porque, e depois desta casualidade toda, desta informalidade toda, o João disse-me, só tem 20 minutos. E eu percebi que era um bom equilíbrio entre a informalidade e o diretiva regimental. Este tema é tão complicado, tão difícil, tão complexo e tão interessante, que eu devo dizer-lhes que durante algum tempo não sabia por onde começar. Ainda por cima, com esta certeza de que estou perante, ao lado de um dos homens que mais estudou a religião em Portugal, a evolução da religião em Portugal, a religiosidade dos portugueses, etc. E é preciso ter algum atrevimento para vir conversar sobre este assunto com o Dom Manuel. Mas eu sou atrevido, cá estou. Decidi, finalmente, organizar a minha intervenção sob a forma de observações. Antigamente, quando eu era mais novo e era mais presunçoso, eu chamava isto teses. Teses sobre a religião em Portugal. Agora estou mais velho, sou menos presunçoso e são meras e simples observações. São duas dezenas delas e vou tentar ser um pouco telegráfico entre cada uma delas, simplesmente para focar bem o ponto em cada uma delas que eu faço. Uma questão preliminar, a religião em Portugal é católica, ponto final. É pouco mais, muito pouco mais do que isso. O Islão precedeu Portugal, precedeu o país, o Estado, mas foi eliminado em virtude da conquista política. O judaísmo fez bem parte do país durante algum tempo, mas minoritário, tendo sido praticamente afastado desde os finais do século XV. Reforma não houve. E só nos últimos 40 anos, sublinho, se esboçou uma competição religiosa, uma espécie de competição religiosa, tendo surgido os cultos conhecidos do Islão, Hindu, Buda, etc., assim como os grupos evangelistas. Do ponto de vista religioso, só agora se pode realmente dizer que Portugal é um país plural, apesar da quase hegemonia católica. Portanto, daqui para a frente, ao falar de religião, falarei praticamente só da religião católica do cristianismo. As relações entre Portugal, o Estado e a nação, as relações entre Portugal e a Igreja são excepcionais, muito profundas, antigas, específicas e de uma intensa comunidade de interesses, sem que tal exclua períodos de alta hostilidade e até de perseguição. A Igreja é uma presença integrante na história do Estado e na história da nação. Faz parte da história do Estado e da história da nação. É muito interessante verificar que, malgrado esta afirmação acima, não há hoje uma religião oficial. Nem o catolicismo é referido como religião com estatuto constitucional. O que acontece, como sabem, noutros países cristãos ou noutros países católicos. Além disso, a Igreja Católica Portuguesa tem sabido, gostava de sublinhar isto porque vou voltar a falar no fim, a Igreja Católica Portuguesa tem sabido há algumas décadas, tem sabido distinguir Deus e o César, o que nem sempre foi verdade no passado, mas que atualmente parece ser de modo crescente uma realidade. A religiosidade ou a prática religiosa tem em Portugal aspectos muito singulares a merecer estudo isento, que infelizmente não é muito grande. A igreja portuguesa é interclassista, é muito popular, é uma igreja de massas, apesar de ter tido séculos de entrosamento com as instituições do Estado. Pode ser que muitos destes aspectos sejam comuns a um ou outro país europeu, não muitos, mas há alguns, como a religiosidade popular, que parecem fenómenos singulares. Muito antes do Estado moderno e das grandes instituições nacionais, já a Igreja Católica assegurava uma quadrícula do país, isto é, uma cobertura institucional completa. Ainda não havia o IRS, o fisco, ainda não havia bombeiros, ainda não havia polícia, ainda não havia agentes do Estado, da Fazenda, ainda não havia correios, ainda não havia nem pensar num serviço de saúde, nem sequer imaginar um serviço de educação. Já a Igreja Católica assegurava esta quadrícula toda do ponto de vista nacional e institucional. Portugal foi, em parte importante, Portugal foi obra da Igreja. Da Igreja Portuguesa e do Vaticano, que se interessaram pela criação desta entidade nacional. Talvez, quem sabe, para reduzir a força e o poder dos reinos de Castela e Leão. Mas a Igreja também foi, ao contrário, também foi instrumental para a criação e a fundação do Estado Português Independente. Em termos mais chãos e plebeus, a Igreja utilizou o Estado utilizou a Igreja para os seus fins. Isto é, em grupos sociais aristocratas, mercantis, agrários e burgueses, interessados em fundar e desenvolver um Estado independente, socorreram-se da Igreja como entidade nacional, como justificação e como argumento ideológico. A Igreja contribuiu para a manutenção do Estado independente de Portugal, com existência própria e autónoma na Península Ibérica. Não são conhecidos esforços da Igreja do Vaticano no sentido de juntar Portugal a outros Estados ibéricos. Isto é uma constante, na minha opinião, uma constante na história de Portugal, na história da Igreja Católica e na história do Vaticano, e é interessante tentar detectar as razões profundas que levaram o Vaticano e depois a Igreja Portuguesa, com certeza, a alimentar sempre a ideia da diversidade dos Estados ibéricos e não a sua união. E mesmo quando Castela assegura mais tarde a hegemonia, nunca o Vaticano defendeu, que eu saiba, e de modo firme e determinado, a junção dos dois Estados ou das duas coroas. Portugal foi instrumental para a difusão da religião no mundo e para o esforço de missionação das Américas, da África e da Ásia. Isto é, a Igreja Católica utilizou o Estado português para a difusão da sua religião. Mas, ao contrário, a religião católica e a Igreja foram também, para o Estado português, uma vez mais, instrumentos importantes no seu esforço de conquista, de estabelecimento comercial, de colonização e de relacionamento político. A Igreja foi perseguida várias vezes, com especial menção a certos períodos ditos liberais, aspas nos liberais, do século XIX, a partir de 1834, como sabem, e à Primeira República. Sem mencionar outros períodos ou episódios, como, por exemplo, o tempo de Pombal, mas nessa altura o objeto de perseguição era uma ordem e não a Igreja no seu conjunto. Durante a maior parte da história de Portugal, as relações entre a Igreja e o Estado foram marcadas por muito intensa colaboração, forte convergência e até cumplicidade. A separação da Igreja do Estado, feita com hostilidade, foi decretada unilateralmente em 1911. Foi revista com aproximação e com cordialidade pela Concordata de 1940 e foram feitas novas revisões sem hostilidade em 1975 e em 2004. O período do Estado Novo foi dos mais delicados e complexos nas relações entre Igreja e Estado. Na verdade, era muito elevado, mesmo, e intenso, o espírito de colaboração. A própria Igreja, uma vez por outra, sentiu os limites e os condicionamentos que o Estado lhe impunha, sob todas as formas. Com a democracia, depois de 1975, a própria Igreja adquiriu uma autonomia e uma independência de que não gozava anteriormente. Quem pensa por vezes que a Igreja era uma instituição poderosa no tempo do Estado Novo e com a democracia iria perder poder, eu lamento dizer quase o contrário. A Igreja era uma instituição poderosa porque co-participante estava submetida a uma lógica de Estado de ferro. E a Igreja verdadeiramente conheceu a sua melhor autonomia e a sua melhor independência foi depois da criação da fundação da democracia. A Igreja viveu bem, durante as décadas do Estado Novo, com a limitação prática e factual das outras religiões. Eu digo viveu bem, não digo que apoiava. Eu não afirmei que a Igreja Católica se regozijava ou apoiava as limitações práticas e legais às outras religiões, mas convivia ou vivia bem com esse estado de coisas. Mas adaptou-se muito bem, a partir de 1976, a Igreja Católica adaptou-se muito bem ao novo clima de liberdade religiosa criado com a democracia depois de 1976. Não esquecerei, é um pequeno episódio de nada. Nos primeiros meses que começaram a chegar, na década de 90 talvez, que chegaram alguns ucranianos que vinham trabalhar para Portugal, eu não me esqueço de ver um padre, não sei o nome dele, infelizmente gostava de saber, um padre católico que apareceu na televisão com o ar mais natural do mundo, humilde, com um pequeno sorriso e dizer: coitados, os ucranianos não têm onde fazer as missas deles, vou-lhes oferecer a minha igreja. Mas ele disse aquilo como se fosse... Eu não sei se ele tinha perguntado ao Bispo de Lisboa, não sei se tinha perguntado superiormente, mas a facilidade com que a Igreja Católica lhe ofereceu um local de culto aos ortodoxos... Eu sei que os ortodoxos são primos direitos, ou são irmãos, entre irmãos e primos direitos, mas foi um gesto que eu notei imediatamente. Durante o Estado Novo, poucos episódios de intensidade hostil marcaram as relações entre o Estado e a Igreja. Alguns sim. Talvez os mais fortes tenham sido os que envolveram importantes figuras eclesiásticas, e estou a pensar, evidentemente, no Bispo do Porto e no Bispo da Beira, em Moçambique. Sebastião Rezende. As colónias africanas,